Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, pedindo sua licença para entrar na sua casa, no seu rádio, no seu celular, no seu carro, seja onde for. É o Bem Viver que está chegando com mais uma edição inédita e fresquinha, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora a gente põe em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Aqui a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem ignorar o que está sendo comentado no Brasil. Brasil em termos de política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora e se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com a escritora Aline Bey, autora do premiado Pequena Coreografia do Adeus, ela que vai participar da Bienal do Livro de São Paulo nessa sexta-feira e trocou uma boa prosa com a gente. Vamos também falar sobre o que é a autoridade climática que Lula pretende criar para enfrentar os eventos extremos. Filósofa Márcia Tiburi lança o livro Mundo em Disputa, para analisar utopias e distopias que tomaram a sociedade. Universidade Federal do Paraná firma acordo para criar moradia estudantil indígena após mobilização de alunos. Com mais de 2 mil verbetes, Dicionário das Favelas, Marielle Franco, Wiki Favelas, completa 5 anos. Exposição de cartoons, Naldos Insensatos, denuncia a dimensão política das enchentes no Rio Grande do Sul. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Vamos lá que tem coisa pra caramba pra falar. E o Bem Viver de hoje tem a alegria imensa de receber a escritora Aline Bey. Ela que é autora de Pêssego do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus, duas obras que já lhe renderam alguns prêmios à literatura nacional, a começar pelo Prêmio São Paulo de Literatura, isso em 2018. Ela também foi finalista do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Ela também ganhou o Prêmio Toca, criado pelo escritor Marcelino Freire, que tem uma relação muito próxima justamente com a escrita da Aline Bey. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas também vamos falar bastante sobre a participação que a Aline vai ter agora na Bienal do Livro de São Paulo. O evento começou aí no último dia 6, se estende até o dia 15, é considerado a maior festa literária da América Latina aí, por reunir mais de 500 mil, mais de 600 mil pessoas ao longo desses 10 dias, e a Aline Bey vai estar lá participando de uma mesa muito bacana. Olha só o título: Solidão e Família, Memória, Identidade e Dinâmicas Familiares na Ficção. Ela vai estar junto com a escritora, a colega dela, Paula Fábio. O evento vai acontecer então na sexta-feira, dia 13, a partir das 6 horas da tarde. A gente explica um pouquinho melhor depois como participar, como fazer parte desse encontro, que vai ser sem dúvida muito bonito. Mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar e agradecer pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato. Aline, obrigado pelo teu tempo, viu?
Eu que agradeço, Lucas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês.
Que ótimo. Bom, Aline, quero falar bastante, ou tirar algumas dúvidas, algumas questões, as tuas obras, enfim, são várias questões que nos atravessam quando a gente tem contato tanto com Pequena Coreografia do Adeus, também com Pêssego do Pássaro Morto. São obras que é impossível ler e não ficar inquieto, né? Não querer, sabe, comentar, falar, e eu tô feliz demais de ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das inquietudes, dos sentimentos que me trouxeram. Mas acho que antes de falar dessas duas obras e também saber da próxima, que tô na expectativa que no final dessa conversa a gente tire um pouquinho de qual vai ser o próximo livro, qual vai ser o terceiro livro que a Aline vai lançar aí. Tô na expectativa que alguma coisa saia, mas antes, para não frustrar ninguém, eu quero começar falando justamente dessa mesa tão bacana, que tem um nome muito forte, que dialoga muito, especialmente com as tuas obras, mas me parece que mais que tudo com essa mais recente, A Pequena Coreografia do Adeus, mas eu acho que, né, permeia bastante da tua escrita. Então eu queria te ouvir um pouquinho, Aline, se foi você que propôs esse tema, se chegou para ti, se você que pensou na Paula Fábio para estar dialogando contigo. Enfim, apresenta um pouquinho dessa proposta tão bonita que você vai estar dialogando aí na Bienal do Livro na próxima sexta-feira, dia 13.
Com certeza. Na verdade, foi uma proposta que chegou da própria Bienal e que me surpreendeu de uma forma muito bonita, porque também tem um entrelaçamento com o trabalho da Paula Fábio, que é a autora que vai estar comigo. A gente vai conversar com a Raquel Cozer, que é jornalista e que vai conduzir, né, as nossas reflexões também. Mas eu acho muito bonito quando uma mesa consegue abarcar com o seu tema a obra, o trabalho, a pesquisa das artistas que estão participando, né? E a Paula está lançando um livro novo agora, que chama Casa de Família, e eu ainda não li, não tive oportunidade, mas espero ler em breve, porque o livro tá, acho que está em pré-venda ainda, né? E eu acho que na nossa mesa, tenho certeza que a gente vai conseguir entrelaçar um pouco aí da nossa pesquisa, como você disse, especialmente a partir do meu último livro, que é A Pequena Coreografia do Adeus. Mesmo que o pássaro ele fale também de solidão no âmbito familiar, fale das dificuldades de comunicação entre uma mãe e um filho, e mais do que comunicação, né, mas a dificuldade de amar um filho, talvez a pequena explore isso de uma forma um pouco mais profunda, porque o pássaro tem uma dicção unilateral, né, e é o meu primeiro livro, e é um livro que tem um grande flerte com a poesia, talvez até mais do que a pequena, que acaba se encaminhando mais para o teatro, para a dramaturgia, mas que são duas obsessões, né, formais também que eu tenho nos dois livros e que também está se instalando no terceiro, mas que são temas aí que eu estou muito curiosa, né, de ouvir a Paulinha, ouvir a Raquel, ouvir as leitoras e leitores e poder falar sobre essas questões que de alguma forma permeiam a minha obra e os meus personagens.
Sim, com certeza. Para quem já leu os livros da Aline, está um pouco tentando diferenciar qual que é cada um, o Pequena Coreografia do Adeus, que tem como protagonista a Júlia Terra, né, que é uma jovem escritora também, de 20 e tantos anos, que vive ali uma busca por uma identidade, por uma autoafirmação, enquanto tem essas lembranças de traumas, justamente dessa relação com a mãe e também com o pai, um pai distante, uma relação tanto quanto violenta com a mãe. Enfim, são várias questões que vão permeando e acabam, de certa forma, sendo bem sintetizadas nesse abre que está na mesa de vocês, né? Memória, identidade, dinâmicas familiares na ficção. Daí até queria começar pelo fim do nome da mesa na ficção, porque sim, a sua obra é ficcional, mas até na própria, no peso do Pássaro Morto, quando você descreve um pouquinho, você própria fala que vem a partir de uma metáfora da sua própria memória da infância, né? De você ter uma lembrança de um dia sua mãe ter colocado um pássaro na sua mão e esse pássaro acaba morrendo. Eu queria te ouvir um pouquinho, Aline. Eu acho que é um debate que abarca toda a literatura, mas queria ouvir um pouquinho da tua perspectiva sobre essa relação da autobiografia, não necessariamente autobiografia como tentando amparar, né, toda a vida da pessoa, mas como elementos da vida da pessoa em relação com a ficção. Existe, de alguma maneira, alguma ficção que não seja inspirada na própria vida do autor, da autora? Te parece que existe isso? Ou a gente tem que entender que a ficção, claro, que é um momento ali que o autor, a autora acaba se expressando a partir de inquietudes, de lembranças, de memórias, felicidades, tristezas que vivenciou na vida?
Existe ficção, a ficção existe e eu faço ficção, eu não faço autoficção. Você tem um ponto, que é ter uma memória, que alguma coisa que você viveu, como uma espécie de mola propulsora para você chegar em certas emoções, certos sentimentos. Não é fazer autoficção, isso não tem nada a ver com autoficção, na verdade, né? Usar a memória de gatilho, usar a memória como sombra, espelhamento, isso é um procedimento que eu uso que tem muito mais a ver para mim com o teatro que eu fiz, fui atriz, né? E sempre o ator acaba usando as suas memórias como uma forma de se aproximar, de eliminar um pouco, né, que seja as distâncias entre a sua figura e a figura do personagem, que em algum momento precisa entrar num estado de se borrar, né? Aquilo precisa começar a conviver. E eu acho que as coisas também não são tão separadas assim quando a gente fala de processo criativo, né? As coisas não ficam numa pasta, então isso eu vou usar, isso eu não vou usar. Conforme a gente vai escrevendo, coisas vão sendo convocadas, seja uma pesquisa que a gente precisa fazer, uma pesquisa às vezes até acadêmica ou uma pesquisa de campo, você precisa ir até um lugar, precisa viajar até um lugar para conhecer um espaço melhor, para sentir o cheiro daquele lugar, enfim, todas as coisas que um próprio livro demanda, né, dentro do seu processo e que a gente precisa estabelecer como repertório, às vezes para construir aquele livro. Um livro ele precisa de repertório, é um repertório técnico, emocional, simbólico, e às vezes a gente quer escrever um livro e não tem esse repertório, e aí a gente precisa correr atrás dele, às vezes até escrever outro livro que vai ser usado de alguma forma, né, para criar um estofo para o outro livro que a gente, enfim, gostaria de escrever. Então, os processos são muito complexos, cada autora, cada autor tem o seu modo de trabalhar. Eu posso falar por mim, e eu acredito muito na ficção como uma forma de elaborar a verdade. E a verdade mais. Uma verdade maior, né? Que não diz respeito à minha vida, mas a uma espécie de impressão mais aberta e expansiva de estar viva, né? E eu acho que a escrita, para mim, tem sido até agora a escrita do outro, o eu e o outro, numa fluidez maior do que eu me demorar em alguma coisa que de fato me aconteceu, né? Ao menos que isso me sirva, como você mencionou, no caso do pássaro, como uma imagem que possa guiar uma emoção por uma narrativa ficcional, que é o que aconteceu no Peso do Pássaro Morto.
Nossa, que forte isso. Te escutando aqui, Aline, foi para diversos buracos, diversas casas, tentando entender, enfim, toda essa complexidade que é esse impulso, essa mola que você traz, essa metáfora, que eu acho que ela acaba sintetizando bem desse espírito que surge, mas ao mesmo tempo ele vai para um outro lugar. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu queria ir para o começo da mesa, digamos assim, né? Para o começo dessa expressão, dessa convocatória, né? Que é solidão e família. E aí me pegou um pouco essa palavra família, que como a gente já conversou, é bastante da base do teu trabalho, especialmente do coreografia, mas eu queria tentar trazer de uma maneira um pouquinho mais ampla nessa disputa, talvez a gente possa usar essa palavra, a disputa em torno do conceito família que o Brasil vem vivenciando aí, especialmente nos últimos anos, quando a gente olha para a política, né? Que a gente vem percebendo essa palavra até como um slogan, né? Pela defesa da família, a família tradicional, a verdadeira família brasileira. Te parece que é isso mesmo? Que a gente tem uma família em disputa, esse conceito de família está em disputa, e a gente precisa talvez realmente trabalhar isso, seja internamente, mas como sociedade, buscando o verdadeiro significado, claro, não sem querer jogar fora todo o arcabouço de construção cultural que a gente tem de família, mas olhar de uma maneira mais para frente, tentando interpretar essas outras maneiras de afeto familiar que a gente construiu e segue construindo.
Esse assunto ele me interessa muito, mas dentro da minha pesquisa eu não uso a palavra família, nunca usei, nunca escrevi sobre família, assim, nunca me disse isso, estou escrevendo sobre família. A palavra que eu uso é casa. E porque a palavra casa, para mim, ela tem uma simbologia maior, e ela tem a própria arquitetura da casa, ela interessa porque ela é um espaço que esconde e mostra, né? A casa, ela faz parte do espaço público, no modo como a gente percorre as cidades, as ruas, a gente vê as casas, mas ela, o que realmente acontece dentro de uma casa, faz parte de um espaço privado, né? E esse espaço privado tem as suas próprias regras, que às vezes são mais ocultas, às vezes são mais claras, e dentro dessa pequena organização caótica familiar de pessoas que moram numa mesma casa, e que a gente pode chamar isso de família, né, de alguma forma, ou não, é uma escolha também que a gente faz política, emocional, né, porque a família também pode estar longe desse espaço originário, né, que é a casa, pensando a casa especialmente a casa da infância, não as casas que a gente vai morando, né, no decorrer da nossa vida com outras pessoas que vão se transformando em nossas famílias ou não, mas essa casa formadora, né, essa casa de espaço privado e público, como eu disse. Então, eu acho que eu tenho investigado esses limites do público e do privado de alguma forma, porque tem certas coisas que acontecem numa casa que não devem ficar, né, protegidas pelo segredo da família, que devem ser expostas porque são questões extremamente políticas e que precisam ser debatidas coletivamente para que essas mudanças possam acontecer de fora para dentro e de dentro para fora, né? Porque os movimentos são simultâneos. Então, quando, por exemplo, acontece essa questão de pais batendo em crianças, isso é algo público, é urgente, que não é assim a família decide se isso é certo ou não, como, enfim, pode decidir se é o momento ou não de alguém ter uma bicicleta. Isso sim, é uma coisa que uma família vai organizar dentro da sua estrutura social. Agora, não se pode bater em criança, isso não é possível que isso exista, não dá para naturalizar esse comportamento ainda hoje, né? Eu acho que a pequena fala muito sobre isso, dos traumas muito profundos que uma criança sofre quando ela está imersa num centro que devia ser o lugar que socorre ela nas suas vulnerabilidades, pelo contrário, né? É um lugar onde ela não pode nunca relaxar. Ela precisa estar sempre em guarda, porque talvez seja um dos lugares mais perigosos para essa criança, sendo que a rua também é perigosa. E aí, onde é essa criança, que é esse corpo vulnerável, né? Esse corpo que está num estado que precisa ser cuidado pelas outras pessoas, pode estar. Se não é na casa e também não é na rua, se não é na escola, aonde esse corpo existe? Entende? Existe uma invisibilidade, uma anulação dos desejos e potências da infância que vão reverberar durante toda a nossa vida depois. E que muitos adultos acabam reproduzindo isso de uma forma até inconsciente, porque não tratou seus traumas, porque não olhou para isso, né? E vem com discursos, clichês que a gente escuta muito, né? De, ah, para mim foi assim, então é assim que vai ser para os meus filhos também. E naturalizando a violência que às vezes até a própria pessoa sofreu, né? Sem se dar conta do tamanho do rombo emocional que isso pode e deve ter causado para essa figura. Então, meus livros falam disso, né? Tenho falado disso, assim, de forma bastante. Comprometida, eu sinto, né? São os meus assuntos aí dos meus primeiros livros e espero conseguir debater com a Paulinha e com a Raquel e com as leitoras e leitores lá da Bienal.
Sem dúvida, vai ser incrível. A gente está falando aqui com a escritora Aline Bey, ela que participa da Bienal do Livro de São Paulo, que acontece, já está acontecendo na Bienal, né? Começou na sexta-feira, dia 6, se estende até o dia 15, mas ela, Aline Bey, com certeza vai estar lá vasculhando novas referências, buscando novos livros, mas ela vai estar como convidada participando da mesa Solidão e Família, Memória, Identidade, Dinâmicas Familiares na Ficção. Ela que vai estar ao lado da também escritora Paula Fábbrio. Isso então acontece sexta-feira, dia 13, às 6 horas da tarde. É muito bonito tudo isso que tu está trazendo realmente, Aline, da gente olhar para a criança como um sujeito, né? Um sujeito de direitos, algo que é tão básico, tão intrínseco, está na nossa Constituição, está no nosso imaginário, mas a gente acaba negando de diversas formas. Parece que a gente sempre olha a criança como um futuro adulto, né? Nunca como uma criança presente. E, enfim, eu acho que a tua obra retrata isso muito bem. Quero falar mais, só que a nossa conversa está chegando ao fim. E, Aline, eu vou ter que perguntar sobre o teu próximo livro. Tu pode nos adiantar alguma coisinha? Tem alguma coisinha que tu pode falar já pra gente? Tá já no papel, tá na cabeça ainda, já tá com a editora, será?
Já está com a editora, ele está chegando aí nas suas últimas versões. Eu tenho a impressão que a gente vai publicar no ano que vem, né? Também em diálogo com as minhas editoras, a gente está com essa intuição. De toda forma, é um livro que eu estou escrevendo há 3 anos, né? Desde que eu terminei A Pequena, que foi publicada em 2021. E é um livro que eu encontrei na pequena, porque os meus trabalhos têm sido muito cíclicos, e especialmente esses 3 primeiros que eu sinto que de alguma forma eu tenho escrito quase que uma trilogia involuntária, né, da própria casa, né, que é isso que a gente estava conversando na resposta anterior. E o Pássaro, ele foi um livro que me mostrou de que matéria eu sou feita, de que matéria a minha escrita é feita, e a pequena escutou isso, né, e propôs um desdobramento do pássaro a partir desse filho, que é o Lucas, no Peso do Pássaro Morto, que é invisibilizado pela mãe, né, por razões que ficam muito claras no livro, mas que, como é um livro de primeira pessoa, esse filho não fica contemplado nas suas dores e angústias também. Então, meu desejo foi contar uma história a partir do ponto de vista de uma filha, transformando esse filho em filha, porque a minha pesquisa passa muito pelo protagonismo da mulher nas histórias. E esse meu terceiro livro, ele vem de uma frase específica da Júlia, que quando eu estava escrevendo, abriu um grande portal para mim, que é quando ela fala da avó dela, porque ela teve uma avó que ela conheceu muito pouco, porque essa avó tinha uma relação bastante difícil com a mãe dela também, e ela lamenta não ter conhecido melhor essa avó. E ela tem um pensamento que ela diz: é uma pena que as nossas avós vão embora antes de nos tornarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. E quando eu escrevi essa frase, realmente isso se abriu para mim, e eu fiquei com um desejo imenso de contar uma história sobre uma avó e uma neta. E estou realizando esse desejo, essa obsessão, nesse meu terceiro livro. E mais num conto para poder falar mais dele depois, quando eu lançar.
Pronto, então já temos aqui um encontro pré-marcado para o lançamento do terceiro livro da Aline, que será que já tem nome? Será que pode dizer as iniciais, alguma coisinha? É demais pedir isso.
Não vou falar nada disso ainda.
Tá tudo certo. Mas só para eu fiquei com uma sensação, mas queria te entender um pouquinho, se a gente pode entender como uma continuação de Pequena Coreografia do Adeus, ou digamos, tem uma inspiração, dialoga diretamente, mas não necessariamente são episódios cronológicos sucessivos.
Não são continuações no sentido de pegar a história de onde ela parou e propor o seu desdobramento. Nem o pássaro nem a pequena são assim, mas é como se fossem histórias que são feitas de uma mesma fibra, São personagens que não se conhecem, que nunca se viram, nunca se trombaram, não moram no mesmo lugar, mas são feitos de de um mesmo sentimento de mundo, né? Então, é sobre isso, né, o livro. Ele não tem nada a ver com a pequena, ele não olha para a pequena, mas ele é feito. Quem lê sabe, né, que essas matérias todas estão sendo levantadas a partir de uma mesma perspectiva, talvez.
E Aline, agora sim, só para fechar, queria só saber se ele vai manter essa tua marca registrada, essa inovação que você está trazendo, já consolidada, de misturar tão bem a prosa e a poesia, tão bem consolidadas, eu me refiro nos dois livros. Tu também já partiu desse pressuposto, está desenvolvendo por aí?
Sim, a poesia continua sendo um interesse imenso para mim, apesar que esse livro novo ele é muito mais povoado de palavras do que meus outros dois livros. É curioso, porque talvez seja o livro onde eu falo mais sobre silêncio, e talvez mesmo por isso essa tensão precisa ficar mais clara, né? Eu precisava de páginas mais povoadas para falar justamente do silêncio. Mas as minhas inquietações formais, as minhas questões, a minha gramática íntima, né, continua colocada, como central na minha pesquisa.
Maravilha, gente. Essa foi a Aline Bay, autora de Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus, multipremiada e finalista também do Prêmio Jabuti, que já falou também que tem um terceiro livro aí daqui a pouquinho, tá chegando ano que vem, daqui a pouquinho, porque a expectativa é grande, ainda tem um tempinho pela frente, mas enfim, a expectativa é alta, então a gente já terminou essa entrevista mais feliz do que a gente começou. E ela também que vai estar na Bienal do Livro, o evento já começou na sexta, se estende até o dia 15, mas a Bienal, a Aline, perdão, vai estar presente na sexta-feira, dia 13. Seis participando da mesa Solidão e Família, Memória, Identidade, Dinâmicas Familiares, a Ficção. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por compartilhar todos esses saberes, esses sentimentos tão profundos que você traz no seu livro, mas é tão bacana, tão forte poder te ouvir se expressando, porque isso que você fala, né, de povoar as palavras, de povoar os livros com palavras, né? Você escolhe tão precisamente que a gente fica com uma vontade de te ouvir deslanchar mais. Então, poder te ter um pouquinho aqui foi muito gostoso. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Verdade, viu?
Eu que agradeço, Lucas. Foi um prazer conversar com você. Um beijo para as ouvintes e para os ouvintes.
Coisa boa demais essa prosa com a Aline Bay. Quem estiver aqui em São Paulo, então, e puder comparecer na Bienal do Livro, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso que ela vai proporcionar lá no evento.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, vamos aproveitar para fazer aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, onde você estiver, o Bem Viver chega cedinho da manhã para você nos ajudar nessa missão importantíssima de compartilhar as nossas vozes de norte a sul, leste a oeste do Brasil. São mais de 400 emissoras, mais de 470 emissoras que estão com a gente todos os dias, nos ajudando nessa missão tão bacana de compartilhar o Bem Viver por aí. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Ontem, o presidente Lula anunciou a criação da chamada Autoridade Climática para o enfrentamento de eventos extremos. A proposta de criação do órgão anunciada foi uma das promessas de campanha do petista.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de uma autoridade climática e de um comitê técnico-científico para combater a mudança do clima. O anúncio foi feito após uma visita às áreas afetadas pelas secas e queimadas no estado do Amazonas. Na prática, a autarquia terá como função coordenar e implementar medidas de combate à mudança do clima. Também caberá à autoridade climática cobrar o cumprimento de metas ambientais entre as diversas áreas do governo.
Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articule a implementação das ações do governo federal. O plano anterior, e vocês sabem, para o meio ambiente estava claro, era abrir a porteira para deixar o gado passar. E a gente acha que a gente pode até criar gado, mas não precisa destruir a floresta e o nosso planeta para a gente criar.
Na prática, a autoridade climática ficará responsável por ações integradas com estados e municípios. Uma das tarefas será produzir subsídios para acelerar a política nacional sobre mudança do clima. A iniciativa foi uma promessa de campanha do presidente durante as eleições de 2022, mas ainda não tinha saído do papel. Um dos entraves era a discussão sobre qual pasta deveria ficar com a nova autarquia. Agora, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ficou definido como responsável. Lula anunciou que vai editar uma medida provisória para estabelecer o Estatuto Jurídico da Emergência Climática. A ideia, de acordo com o presidente, é permitir um enfrentamento mais rápido aos eventos climáticos extremos.
A gente pensa que pegava fogo só no Pantanal, pegava fogo só na Caatinga, pegava fogo só na Mata Atlântica, pegava fogo só na Amazônia. Não! Pegou fogo em 45 cidades no mesmo dia em São Paulo. E esse fogo é criminoso.
O presidente Lula também defendeu a conscientização sobre os riscos no caso de focos de incêndios involuntários, além da penalização dos culpados quando o fogo for criminoso.
Então nós precisamos ter consciência que nós precisamos punir quem faz queimada. É proibido fazer queimada em época errada. Muitas vezes o companheiro, o pequeno produtor, tenta fazer uma queimada na terrinha dele para fazer o roçado, mas ele pode perder o controle e aquilo pode destruir coisa que ele nem sabe que vai destruir. É como jogar uma ponta de cigarro na beira de uma estrada.
Em discurso, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu a aprovação de um marco legal para estabelecer a figura da emergência climática. Segundo ela, esse seria um mecanismo essencial para que o governo possa agir na gestão do risco e não apenas no caso de desastre.
Nesse momento, nós estamos vivendo uma junção perversa de alguns fatores que, combinados, estão criando essa situação. O primeiro deles é o problema da mudança do clima, que está mudando o regime de chuvas, que está mudando o período de seca e de cheia, como vocês estão observando. Uma hora chove demais, outra hora chove de menos. Ao lado de tudo isso, nós temos o problema do desmatamento, das queimadas, que acabam agravando ainda mais a situação.
Dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mostram que esta é a pior estiagem do Brasil em 75 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Letícia Holanda.
Dia após dia, literalmente temos ecoado esses alertas sobre os desafios das queimadas para o nosso planeta. Quem ouviu ontem a edição do Bem Viver deve se lembrar de uma frase dita pelo filósofo pensador Ayrton Krenak. Ele falou que ao passar pela cidade de São Paulo, Sorocaba, nessa região, nos últimos dias, e não conseguir ver o céu, o intelectual indígena disse a seguinte frase sobre a nossa humanidade, abre as aspas. A gente conseguiu cobrir o país inteiro com fuligem, uma fumaça que está jogando um tipo de chuva ácida em cima da Avenida Paulista. Fecha aspas, se referindo à situação de São Paulo, mas certamente, infelizmente, é algo que está sendo reproduzida em vários locais pelo país. A filósofa Márcia Tiburi lançou mais um livro. O título é Mundo em Disputa. A obra busca respostas para uma sociedade patriarcal e capitalista que normalizou as distopias. No texto, Márcia Tiburi investiga os códigos, linguagens e narrativas que marcam nosso tempo. O assunto entrou em pauta na edição mais recente do BDF Entrevista, apresentado pelo nosso colega, esse maestro que é José Eduardo Bernardes. Na conversa, a filósofa falou sobre a motivação e os desdobramentos do novo livro.
Como professora de filosofia, minha questão sempre é entender como as pessoas pensam, como elas forjam os pensamentos delas, como se forjam as mentalidades das massas. E aí, uma questão também que apareceu no meio disso tudo era entender por que que um pensamento altermundista, então esse pensamento da utopia, se tornou interdito. Então, comecei a perceber que na própria, numa certa esquerda no século XX, e agora nesse século XXI que ainda está entrando, né, no século, havia uma rejeição da utopia, como se pensar utopicamente fosse um erro. E eu fiquei desconfiada que tinha um problema nisso, aí eu quis discutir isso. Então, O livro tem um diagnóstico, analisar o tempo presente. Eu sou bem preocupada em fazer essa filosofia do presente, né, há muito tempo. Então, analisar o tempo presente e depois apontar caminhos, porque eu também acho que a gente tem que fazer uma filosofia do tempo futuro. Claro. Então, não só prognóstico, é muito fácil a gente ser pessimista e é meio inevitável, mas, ao mesmo tempo, a tarefa do pensamento reflexivo, a meu ver, é propor caminhos. E, nesse sentido, a gente tem que seguir um impulso mais otimista do que fazer. E, então, o livro é sobre isso, sobre o que nós estamos vivendo, considerando nossa visão do mundo, do planeta, não só do planeta e do mundo no sentido assim mais geral, né? Mas também dos mundos específicos, dos mundos parciais que a gente habita. E aí, para onde que a gente pode seguir considerando a catástrofe patri-racial capacitalista, que é o que eu levanto nesse livro, né? Que é também um conceito novo aí, na parada.
Marcia Tiburi explica também que enquanto movimentos progressistas se afastam da utopia, a sociedade tem sido cada vez mais capturada por movimentos distópicos. De acordo com ela, eles vão desde a aproximação com um movimento de extrema-direita até negacionismos irracionais, com uma ideia de que a Terra é plana.
Coisas assim que são absolutamente loucas e absurdas, são da ordem de um delírio. E esse delírio foi normalizado. O nome desse delírio é capitalismo. Nesse livro, eu dei um nome complexo para esse delírio. Eu juntei patriarcado com racismo, com capacitismo, com
capitalismo.
Capitalismo. Então, eu tentei mostrar assim, como tudo isso acontece ao mesmo tempo. Digamos, numa percepção interseccional do processo, né? Mas a distopia é isso, a distopia é o mundo que não deveria ser, que está acontecendo e que foi naturalizado. E para mim a grande questão é por que as pessoas se contentam com isso. Então, o que o capitalismo, ou o que esse patri-racial capacitalismo oferece para as pessoas é sofrimento, desgraça, morte, tristeza, abandono, fome, e tudo isso é vivido como se fosse o melhor dos mundos possíveis. Isso tudo foi naturalizado, então eu quis discutir isso.
A solução, segundo a filósofa, pode estar em uma nova conjunção de pensamentos que sejam capazes de derrotar ideias patriarcais. O foco é a busca por um socialismo feminista.
O que é o ecofeminismo? É uma luta pelos direitos das mulheres junto com o direito da natureza. E tem, isso assim não é uma coisa que eu inventei, tem uma história de séculos desse debate. Aliás, o nascimento do capitalismo, ele está ligado a caça às bruxas, ao colonialismo, enfim. Se a gente for pensar, tem um nexo. Se a gente for pensar, não, tem várias autoras e gente discutindo isso, que é esse nexo entre a perseguição epistemológica, que tem a ver, por exemplo, com a implantação da ciência moderna na Europa, que tá, isso está casado com a caça às bruxas, está casado com essa colonização e isso, enfim, incide sobre a briga que a gente tem hoje, por exemplo, para discutir reforma agrária. Quer dizer, assim como não se faz reforma agrária, não se para de perseguir os corpos que assim como a terra, devem ser colonizados. Então, uma luta feminista é uma luta pelos direitos das mulheres, e o primeiro direito é o direito ao seu próprio corpo, mas uma luta ecofeminista é uma luta pelo direito ao corpo, pelo direito à terra e pelo direito à vida. Porque já ficou evidente também que o patriarcado capitalista, racista, capacitista é um sistema em que o ímpeto que organiza esse sistema é a pulsão de morte, é o impulso para a morte e para a destruição. E isso tem provas e mais provas concretas. As provas disso que eu estou falando são empíricas. Então, mas a gente não costuma ver dessa maneira. E claro que eu, como professora de filosofia, fico disputando uma visão do mundo também. Eu quero discutir o que significa ver o mundo. Bom, só para a gente fechar essa história, então, acho que esse ecofeminismo, ele também aprendeu algumas coisas com o ecossocialismo. Então, a gente precisa fundir os dois. Mas o ecossocialismo tinha um defeito de não colocar temas como raça e gênero na ordem do dia. Isso precisa ser colocado. Precisa ser colocado por uma questão biopolítica. É, se a gente quiser fazer a democracia, que digamos, em termos históricos, é o que a gente pode fazer hoje, se a gente quiser fazer uma democracia radical, que é o que eu gosto, é o conceito que eu gosto de trabalhar, essa democracia radical, ela precisa levar em conta a vida que está em jogo no processo político.
Gente, quem tiver oportunidade, a gente recomenda muito que escute, que veja, que leia a versão completa dessa entrevista, que está disponível lá no nosso site. Você vai em radiobrasildefato.com.br e clica no ícone BDF Entrevista, está lá no fim da página, que tem essa prosa completa. Daí você pode ver o vídeo, pode escutar o áudio, pode também ler. Estudantes indígenas cobram moradia estudantil na Universidade Federal do Paraná. E após 3 meses de mobilização, a instituição de ensino firmou um acordo para atender essa reivindicação, uma vitória. Só que, de acordo com os estudantes indígenas, até o momento, as medidas ainda não se concretizaram. Vamos entender melhor que situação é essa, o que a gente precisa saber sobre essa importante mobilização, essa importante reivindicação. A nossa reportagem no Paraná acompanhou todo o desenrolar dessa situação e também segue de olho nesses desdobramentos. E agora Douglas Matos conta os detalhes para a gente.
Após cerca de 3 meses de reivindicações, os estudantes indígenas que ocupavam o Diretório Central dos Estudantes da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, deixaram o local na última semana após um acordo que prevê a criação de moradia estudantil e auxílio financeiro para indígenas. O valor mensal de R$ 900 deve ser pago pela universidade a cada estudante. Em Curitiba, o auxílio vai permanecer até a conclusão da reforma da residência indígena coletiva, a ser realizada num imóvel cedido pelo governo do estado. Nos campi do Litoral e de Toledo, o auxílio será permanente. Além disso, um grupo de trabalho composto pela UFPR, Defensoria Pública, Ministério Público do Paraná e Ministério Público Federal está encarregado de, até dezembro, elaborar uma resolução de políticas permanentes para garantir a estadia desses alunos na universidade. Gislane Vieira, estudante indígena Kaingang e presidenta do Coletivo dos Acadêmicos Indígenas da Universidade Federal do Paraná, ressaltou que, ainda que a UFPR tenha anunciado o acordo, na prática, as medidas não se concretizaram até agora.
Saiu reportagens, temos atas referente ao auxílio, referente à moradia, referente ao primeiro andar do prédio DCE. Mas na prática não é o que está ocorrendo. A gente teve cortes de auxílio moradia, que no papel está escrito para acumular, mas não é o que está ocorrendo na prática. Não temos um termo de cooperação técnica, nada foi assinado, não temos tempo para essa moradia ocorrer. Temos apenas o local que o Estado indicou e que estamos aguardando a UFPR e o governo nos retornar. Então, até o momento, na prática, nada está concreto, no caso, né? Só escrito.
A ocupação, conhecida como Ocupação Maloca, reivindicava uma moradia comunitária há 3 meses. Atualmente, a Universidade Federal do Paraná oferece apenas residências individuais que permitem visitas de familiares sanguíneos. O conceito contraria a concepção indígena de família, que abrange parentes da mesma aldeia ou etnia. Uma moradia comunitária poderia permitir que estudantes vivessem em grupo, recebessem familiares e mantivessem as suas tradições culturais e sociais. Como parte das negociações, o governo do Paraná vai ceder à UFPR um imóvel próximo ao Centro Histórico de Curitiba, que será destinado à futura moradia estudantil indígena. Após a entrega do imóvel, a universidade vai iniciar as reformas necessárias. Um regimento que deverá regulamentar o funcionamento do local vai ser elaborado por uma comissão formada por representantes da universidade e estudantes indígenas após a conclusão das obras. A UFPR também informou que já deu início ao processo para disponibilizar um auxílio emergencial específico para ajudar os estudantes indígenas, isso até que as reformas do imóvel sejam concluídas. Além disso, a universidade disse que expandiu outras medidas de apoio para garantir a permanência dos indígenas em todos os campi. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mayala Fernandes, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
O acesso à moradia estudantil nas universidades federais é, em geral, restrito e segue critérios específicos. E, nesse caso do Paraná, serve, com certeza, de reflexão sobre a realidade em muitos outros locais do país. Alô, para você que acabou de ligar o rádio, está chegando agora com a gente, tentando entender o que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. A gente vai ao ar todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui na Grande São Paulo. Mas também dá para ouvir a hora que você quiser, seja no nosso site ou nas principais plataformas de podcast. Pode escolher Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tamo em tudo! No Rio Grande do Sul, uma exposição denuncia a dimensão política relacionada às enchentes no estado. A gente está falando de Naldos Insensatos. O tom crítico foi retratado por cartunistas que uniram seus esforços em uma exposição coletiva na capital gaúcha. A gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter diretamente de Porto Alegre, Marcelo Ferreira.
Após 2 meses de trabalho, cerca de 20 cartunistas da Associação de Artistas Gráficos do Rio Grande do Sul, a Grafar, inauguraram em Porto Alegre a exposição Naldos Insensatos, o naufrágio do Estado Mínimo. Com o tradicional humor crítico do cartoon, a mostra retrata a devastação e a dimensão políticas das enchentes que atingiram o Estado. A exposição, que depois será itinerante, estreou no início deste mês, no Salão de Eventos da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul. São 60 cartuns em formato A3, que acompanham a obra principal, um desenho de 7 metros de comprimento por 3 de altura, grandeza que representa o tamanho da tragédia. O cartunista Celso Schroeder, diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, explica a ideia.
Nos viu a cabeça imediatamente a Guernica, do Picasso, que foi feita para registrar o bombardeio na cidade de Guernica, e nós imaginamos uma espécie de Guernica da enchente. O nome Naldos Insensatos também veio quase imediatamente, porque ela representa uma alegoria muito conhecida na história da arte, que é uma pintura do Hieronymus Bosch, que registra um barco sem comando no meio do oceano, cheio de gentes insanas, descontroladas, entregue aos seus desejos privados, sem nenhuma articulação, sem nenhuma saída coletiva.
O cartunista afirma que as obras provocam questionamentos sobre elementos que estão por trás da tragédia, como o enfraquecimento da legislação ambiental e a falta de ação política.
Falta de ação política de dirigentes eleitos para tal, que apostaram, primeiro, no neoliberalismo, onde o Estado foi reduzido ao seu mínimo, né? E, em segundo lugar, no niilismo e num negacionismo ambiental, que resultou, por exemplo, num governante municipal que sequer azeitou as comportas que existiam há mais de 50 anos e que tinham funcionado até então, sequer colocou graxa nessas comportas e que manteve os disjuntores das bombas num nível abaixo da enchente.
Os cartunistas se reúnem na Associação de Artistas Gráficos do Estado desde os anos 80. Atualmente, contam com o jornal eletrônico mensal O Grifo. O grupo destaca a função social do humor, como conta o cartunista Edgar Vasquez.
Uma é não deixar a gente enlouquecer, funcionar como uma válvula de escape para as frustrações, para a enorme gama de problemas que a gente vive. E a outra é mostrar as realidades através da linguagem sedutora e pílula dourada do humor, né? O humor promete o prazer do riso e entrega a consciência. Porque para chegar no riso, tu tem que entender o que o cara está dizendo. Tá? Então, o papel papel do humorista tem essas duas pontas principais.
A cartunista Fabiane Langona também comenta o papel da arte.
Um artista, ele é o reflexo do seu tempo. E assim, além do registro histórico desse tema que a gente está tratando agora, nos posicionarmos e a gente colocar a nossa voz e levar esse pensamento, levar essa reflexão para outras pessoas, independente de aspectos, seja de mídia impressa, seja de veículos oficiais, assim, mas eu acho que a arte, ela conversa com as pessoas de uma forma mais abstrata, mais emotiva.
A exposição tem apoio de entidades sindicais e produção da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que vai torná-la itinerante. A ideia é levar as denúncias a outros territórios atingidos no estado. É o que afirma o presidente da CUT-RS, Amarildo Sensi.
Nós estamos discutindo com universidades do interior, sindicatos que têm espaços grandes em que a gente possa não só expor, como também levar esses cartunistas para falar com as pessoas que vão apreciar e vão, digamos assim, ao nosso ver, se engajar nessa luta. A luta é feita de manifestações de rua, protestos, manifestações de todo tipo, atos públicos, mas a cultura está sempre junto e presente. E aqui nós estamos falando de cartunistas gaúchos que são inconformados, que são resistentes a essa ideia de um planeta destruído, de um sistema que quer explorar a natureza e de uma ideia de um estado mínimo de desregulamentação do sistema de proteção ambiental, né, de exclusão, de desigualdades.
De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
E a gente segue destacando a arte como expressão de luta popular e proposta de um mundo melhor. Agora trazemos uma dica de oficina de teatro negro e cena contemporânea preta. As atividades são gratuitas e online e seguem com inscrições abertas até hoje, dia 12 de setembro, não vai vacilar. Se liga. A gente está falando de Saberes Espiralares. A oficina vai ser realizada entre os dias 16 de setembro, então segunda-feira, até o dia 4 de outubro e sempre das 7 às 10 horas da noite. A proposta é aprofundar os estudos e pesquisas da história e estética do teatro negro do Brasil. De acordo com Lorena Rocha, que é a idealizadora das oficinas, não é necessária nenhuma experiência prévia para participar.
A gente vai ter esse espaço que não precisa de nenhuma experiência prévia, só interesse, só vontade de aprender e trocar. A gente vai fazer essa atividade junto com outras pesquisadoras e artistas, Raquel Franco, Iris Campos, Yara Isidoro, Naná Sodré, Guilherme Diniz, e confluir, compartilhar, discutir sobre o teatro negro numa perspectiva histórica, historiográfica, e também olhando para os grupos coletivos, artistas, duos, enfim, né? Formas de fazer a cena preta hoje.
Lorena Rocha reforça que a oficina é gratuita, possui cotas para ingresso e vai garantir acessibilidade. A metodologia da oficina inclui aulas expositivas, debates e rodas de conversa, e quem participar vai ter acesso a materiais como textos, vídeos e artigos. Também será possível interagir com a ministrante e também com os artistas convidados.
Então, esse vai ser um momento muito importante também para mim, porque eu já fiz esse curso uma primeira vez durante a pandemia, queria realizá-lo de toda forma, de maneira gratuita, e aí com o incentivo, né, do governo do estado de Pernambuco e o Fucultura, e também nessa parceria com Quarta Parede, a gente está conseguindo desenvolver esse projeto totalmente gratuito e que vai contar aí, né, com vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas surdas e ensurdecidas, todas as aulas vão contar com intérpretes de Libras. Então, a gente basicamente vai ter esse espaço de estudo dirigido, conversas, debates, assistir espetáculos juntas e poder, né, de alguma forma, investigar essa cena e olhar também para esse passado, que é importantíssimo para a gente entender o nosso presente.
A idealizadora também falou sobre as motivações para ministrar as oficinas. A ideia é promover a troca de conhecimento e experiência, proporcionando a visualização da criação negra no teatro. A oficina está dividida em 3 módulos e será abordado desde a história dos teatros negros até produções contemporâneas.
Então, convido a todas e todas. Estou muito feliz de fazer esse projeto. E ele também desemboca, digamos assim, né, anos e anos da minha dedicação na crítica teatral, na pesquisa sobre dramaturgias negras brasileiras e também, né, numa pesquisa particular que eu fiz sobre o teatro experimental do negro na época da minha formação em licenciatura em História. Então, são muitos anos que vão, de alguma forma, se condensar nessas 45 horas. E eu estou muito empolgada para, finalmente, ministrar esse curso, essa oficina. E espero todos vocês. Até breve.
Bom, gente, a dica para encontrar o link para inscrição é acessar o perfil da página digital Quarta Parede no Instagram. Na busca, basta digitar, então, o número 4.parede. Então, digita assim, 4, o número 4, né? 4.parede. E também o ponto, né? Não escreve ponto, bota 4.parede. Procura ali no Instagram que com certeza você vai achar. E ali tem todos os links, está imperdível essa oportunidade. Valeu demais, Lorena, por compartilhar essas dicas.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na Batalha das Ideias.
Com mais de 2 mil verbetes, o chamado Dicionário das Favelas Marielle Franco, Wiki Favelas, completou 5 anos desde o lançamento. Olha só que bacana, gente. O projeto se baseia em uma plataforma virtual aberta, gratuita e livre que funciona de forma colaborativa. Vamos saber mais detalhes na reportagem.
O Dicionário de Favelas Marielle Franco foi criado há 5 anos para fomentar o intercâmbio, a produção e divulgação dos conhecimentos sobre as favelas, de uma forma coletiva, horizontal e utilizando uma tecnologia de ponta, a plataforma Wiki. Hoje, o projeto se baseia numa plataforma virtual aberta, gratuita e livre que funciona de forma colaborativa, reunindo conhecimento sobre as favelas e periferias em formato de verbetes que podem ser enviados por qualquer um que esteja inscrito como colaborador. A plataforma contém mais de 2 mil verbetes cadastrados e tem cerca de 1.400 colaboradores, sob as temáticas relacionadas ao ativismo social e história, às políticas públicas e à economia, aos processos culturais e de socialização e também ao coronavírus nas favelas. Apenas em 2023 foram criados mais de 600 novos verbetes, alcançando cerca de 9 milhões de acessos ao Wiki Favelas, o que destaca a plataforma como a quinta mais acessada em toda a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. As temáticas mais abordadas são cultura, com 376 verbetes, associativismo e movimentos sociais, com 348 verbetes, violência, com 225 verbetes, favelas e periferias, 222 verbetes e coronavírus, 113 verbetes. Os verbetes são textos autorais, podendo incluir fotos, vídeos, poemas, entrevistas, biografias e resumo de livros e todas as formas de manifestação escrita ou oral que se inscreva no contexto das periferias e favelas do Brasil e do mundo. O projeto começou a ser formulado em 2016 por uma rede formada por lideranças comunitárias e instituições acadêmicas e coletivos locais, que hoje compõem o Conselho Editorial. Ainda na gestão da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, ela mesma pesquisadora das lutas das favelas, o Dicionário das Favelas se insere no ICICT, que é o Instituto de Comunicação e Informação Científica em Saúde, sendo lançado em 2019 e ganhando apoio técnico em áreas cruciais para o desenvolvimento. Para além da plataforma, espaço de compartilhamento de conhecimentos, o projeto também realiza oficinas, grupos de estudo, ciclos de debates e cursos de formação, com o objetivo de ampliar o acesso a tecnologias e saberes. Para alcançar cada vez mais o público-alvo, que engloba desde pesquisadores sobre o tema a moradores, lideranças e professores, a equipe do Dicionário de Favelas Marielle Franco está nas redes sociais, como Instagram e Facebook, e com colunas mensais, como no blog Outras Palavras, além de um boletim informativo mensal enviado a todos os usuários cadastrados na plataforma. Nascido como Dicionário Carioca de Favelas, passou a se chamar Dicionário de Favelas Marielle Franco, expandindo o âmbito nacional e internacional. Assim, também foram efetuadas alterações em sua identidade visual e nas atividades, que, em conjunto com diversos parceiros, ampliaram o escopo muito além da plataforma. Marielle Franco é homenageada pelo Dicionário de Favelas pela luta em defesa dos direitos humanos, em especial a das mulheres negras, dos moradores de favelas e da população LGBT. Ela foi eleita em 2016 com uma expressiva votação como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, aos 37 anos, e vinha se consolidando como uma liderança política inconteste na defesa de valores democráticos e práticas políticas coletivas que mobilizaram a juventude. Marielle foi executada em 14 de março de 2018 num bárbaro crime político. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
E a gente encerra a edição do programa de hoje com a positividade da música Sorriso Favela. A composição junto ao talento do rapper Emicida e do produtor musical Sunny Pitbull, um dos pioneiros do funk carioca.
Eu vim devolver o seu sorriso favela, leve e solta pra cantar, nunca esquecer como sua paz é bela, dá força pra continuar. Que sua sina é sofrer, vendo seus filhos morrer. Não, 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 não é. Eu posso entender e pelas esquinas ver suas lágrimas correr e acabar sua fé. Vendo homens, barracos e morros sem socorro num lugar, sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Resta buscar o melhor pra construir seu lar. E esse sorriso lindo é o que vai libertar. Eu vim devolver o seu sorriso, favela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Dá força pra continuar. Eu vim devolver o seu sorriso, favela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Dá força pra continuar. E eles querem te ver chorar e desacreditar que pode conquistar ao pensar. Jamais sua cara é lutar, vencer e prosperar, correr e alcançar, mostrar que é capaz. Pois nós tem o sol, o calor, tem os gritos na feira, o futebol, as minas e os banhos de mangueira, as crianças felizes. Só o dinheiro é pouco, mas lembre-se, nada como um dia após o outro.
E assim fica o Bem Viver dessa quinta-feira. Amanhã tamo junto pra sextar, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Amir. Edição e produção de Rodrigo Gomes, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. E direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.